Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez com o programa Uninter em Trânsito e nesta tarde temos uma presença realmente que nos orgulha muito, que nos brinda o nosso programa, a professora palestrante Roberta Torres. Professor Valdilson, apresenta para nós então essa nossa brilhante convidada da tarde de hoje.
Obrigado, professor Gerson. Olá, alunos e alunas, você ouvinte aí da nossa rádio semanal, Uninter em Trânsito. Como eu sempre falo, é sempre um grande prazer estar recebendo o pessoal aqui, principalmente especialistas em trânsito, discutindo o trânsito no nosso país. E ninguém melhor, eu acho que até já dispensa comentários, a Roberta Torres, do Observatório Nacional de Segurança Viária. Não vou nem dar entrada aqui no currículo dela, professor, que é um pouquinho extenso. É outra também da área da pesquisa, publicadora de várias obras. E até nos chama atenção, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre tuas obras, tá, Roberta? Que nos chama atenção principalmente na área acadêmica, tá bom? Então, passo a palavra para você, Roberta.
Muito obrigada pelo convite, um abraço aí a todos os ouvintes, a quem está acompanhando a gente aí também em outros canais. Fiquei muito feliz com o convite e espero contribuir aqui um pouquinho com vocês sobre a segurança viária, promoção da saúde, prevenção da violência no trânsito.
Certo. Roberto, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós do Observatório Nacional de Segurança Viária. Hoje sabemos que aí no Brasil grande parte das pesquisas, ações que estamos realizando, partem ali do Observatório Nacional de Segurança Viária. O quão é importante essa instituição hoje para o nosso país. Claro, com vários programas, Maio Amarelo e as obras agora que estão sendo lançadas também, os grupos de pesquisa. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a instituição para nós.
Claro, o Observatório Nacional de Segurança Viária, ele é uma OSCIP, ou seja, uma organização social, sem fins lucrativos, que trabalha, que atua exclusivamente com a segurança viária, com a promoção da saúde, com a prevenção da violência, com a mobilidade humana, quer dizer, tudo que está envolvido com a preservação de vidas nesse ambiente que é o trânsito, o trabalho, é o grande objetivo do observatório. E lá dentro, a gente está fazendo agora 10 anos, e dentro do observatório ele nasceu com esse propósito de organizar os conteúdos, fazer pesquisas, desenvolver projetos, desenvolver ações que tivessem a relação com a segurança viária. Então, nesses últimos 10 anos, a gente já publicou mais de 60 artigos, mais de 60 estudos, só de estudos. Eu falo que a gente, fazendo os cálculos aí desses últimos 10 anos, a gente produziu em torno de estudo a cada bimestre, e não são estudos rasos, muitas vezes estudos pequenos, são estudos que levam um tempo muito grande, com especialistas naquela área específica, naquela área, estudos densos, que tratam de um determinado assunto. Então, a gente já fez estudo de formação de condutores, da educação para o trânsito, como você bem disse, que é o Educa, que é uma coleção de livros para o ensino fundamental, e a gente acabou de entregar agora o Rodovias que Perdoam, que é um norte para todas as novas concessões, para toda nova rodovia que for ser planejada, ter que ter esse conceito, de rodovias que não são responsáveis pela morte daquela pessoa ou, às vezes, pela severidade daquele sinistro no trânsito. Então, esse é o nosso trabalho, de uma forma bem resumida. E dentro desse trabalho, eu coordeno o programa dos observadores certificados, que está dentro da área da educação, que é um programa, começou em 2015 como a turma piloto, deu uma parada, mas eu retomei em 2018, que é uma formação de profissionais que atuam na área da segurança viária. E esses profissionais passam por essa formação, passam por esse processo de seleção e, ao final, se aprovado, ele se torna um observador certificado. E, sendo um observador certificado, ele nos ajuda a levar a mensagem do observatório para vários lugares aí do país.
Muito bom, Roberta. Um dos projetos que você falou sobre as rodovias, e isso a gente bate bastante aqui nas nossas aulas, em todas as disciplinas, é na questão dos acidentes. Muitas vezes fala, puxa vida, a rodovia da morte, isso não existe, né? Nós, enquanto observatório, enquanto o Ninter aqui também entendemos, a rodovia não mata ninguém. Em todos os programas a gente deixa bem claro, as pessoas se matam, e muitas vezes por falta do quê? Educação. Educação para o trânsito ou educação do trânsito, né? Então foi um dos grandes projetos que o Observatório entregou agora recentemente, né? Procurando também conscientizar a população que as rodovias não matam, e sim elas te perdoam por você falar
elas
que
elas precisam matam, perdoar, né? Exatamente.
Elas precisam perdoar. E nesse conceito também a gente entende quanto é importante tanto a engenharia como a fiscalização, como a educação. Sem falar nesse tripé, nada funciona, né? Costumamos falar que o Brasil está em trânsito, o mundo está em trânsito, tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, a gente precisa dessa questão da engenharia, da educação, né? É claro, cada um dentro ali da sua área, mas se faltou alguma desses conceitos, o trânsito, a tendência é virar o caos, né? Outra situação também, Roberto, que nós falamos bastante, e estamos aí, está por vir, né, principalmente a gente, junto com o professor Gerson, estamos planejando aqui na Uninter, o Maio Amarelo. Né, muitas vezes o pessoal, é comum ouvir que a gente só pensa em trânsito nas datas específicas, em maio, né, ou setembro, que a gente só... Não, a gente não pensa dessa forma. Mas são campanhas que a gente consegue ter um braço mais forte para que a gente atinja, né, os quatro cantos aí do nosso Brasil. Você poderia falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo para nós?
Claro, claro. O Maio Amarelo, ele veio de uma necessidade, né, que nós já tínhamos de uma organização de ações que fossem ações em conjunto. Então, o presidente do observatório, que é o José Aurélio Ramalho, né, ele conta essa história para a gente, e realmente, né, foi como ela aconteceu. Ele foi convidado, ele já estava com o observatório, mas foi convidado para participar de uma ação internacional, de um evento, e ao voltar ele viu que o aeroporto, que vários lugares estavam todos enfeitados de rosa, né? Que o avião da Azul estava todo pintado de rosa, e daí ele falou assim, cara, por que que a gente não faz a mesma coisa com o trânsito, né? Por que que não tem um abraço da sociedade quando se trata de trânsito? E foi aí que ele criou o movimento Maio Amarelo. Então, o movimento, ele nasce dentro do observatório. Eu falo que a gente tem que ter um orgulho enorme de dizer isso, né? Que o Maio Amarelo, ele é brasileiro, embora ele já tenha extrapolado todas as barreiras, todas as fronteiras do mundo, já em diversos países, mas ele nasce aqui dentro do observatório, e aí ele nasce com essa proposta, chamar a atenção da população, da sociedade, para a causa segurança viária. E foi muito interessante, porque no primeiro ano, né, que foi em 2014, basicamente o que era você apoiar o Maio Amarelo era você dizer assim, ó, eu trabalho com segurança viária e eu apoio essa causa. E a coisa cresceu de tal forma, né, que em 2014 explodiu. Foi um número gigantesco de compartilhamentos em redes sociais, de mídia espontânea, né? Ou seja, a TV, o rádio, procurando espontaneamente, querendo falar sobre esse, que ninguém sabia ainda direito o que era. E hoje a gente já chegou ao que a gente chegou, né? No número, aí todos os estados, todos os DETRANs, todos os órgãos gestores de trânsito sabem o que é, fazem ações e apoiam a imprensa da mesma forma. E a sociedade, a cada ano que passa, entendendo mais o que é o Maio Amarelo, né? Então, o Maio Amarelo é um movimento, ele não é uma ação, não é uma campanha, mas é um movimento que visa chamar atenção para esse problema que é da saúde no trânsito, né? Da falta de saúde ou da promoção da saúde no trânsito.
Exatamente, Roberto. E nós vemos a atual importância que tem, né, o Maio Amarelo aí, e nós também, enquanto Centro Universitário Uninter, aderimos também já desde 2019, se não me engano, é isso, né, professor? Gerson, 2018, 2019, que nós aderimos, tanto em conscientizações internas da instituição, como fora também, e principalmente com a vinda do curso de trânsito aqui no formato de graduação. E sim, chamamos a atenção aí do Brasil, principalmente pelos números de óbitos que temos, né? Nós temos sempre aquele conceito da pandemia silenciosa. Uma verdadeira pandemia silenciosa que nós temos no trânsito brasileiro, né? O que um país deixa de progredir quando vidas são interrompidas. E nós, enquanto especialistas de trânsito, temos como a missão, né, de levar a conscientização, de levar a educação e de levar a segurança para o trânsito. Todos transitamos, né? Por mais que estamos nesse momento isolados, né, em algumas cidades com lockdown, enfim, mas dependemos do trânsito para tudo, né, seja para transportar nossos doentes, seja para a questão, professor Gerson, da segurança pública, né, ou para transportar nossos alimentos, enfim, utilizamos o trânsito para tudo. Mas para a segurança no trânsito, tem aqueles especialistas que estão pensando na questão da segurança. Grandes profissões que cresceram agora, como os motofretistas, né, que vêm aí com eles também estão vindo os acidentes, é algo que também o Observatório Nacional de Segurança Viária já está pesquisando sobre isso, né, do qual eu faço parte de um grupo de pesquisa também, e a gente já está pensando já nessa questão. Uma outra situação, Roberta, também, que eu gostaria que você falasse, sobre a questão dos livros, principalmente do Educa.
Uhum.
Nós aqui, enquanto centro universitário, e publicamos, através da nossa editora Inter Saberes, várias obras aí mensalmente, né? Isso de todas as áreas, seja da área jurídica, seja da área da educação, da área ambiental, enfim. Mas, quando nós montamos o curso, uma das grandes dificuldades que o professor Gerson, né, que nós tivemos foi achar obras focadas diretamente na questão de trânsito. Achamos uhum. artigos, né, mas obras ali específicas foi bem complicado. Então, todos os nossos professores tiveram que escrever novas obras com pesquisa acadêmica para a gente poder fornecer aos nossos alunos. Atualmente, nas escolas, a gente vê uma carência também de obras, né, uhum. Ali em educação para o trânsito, embora, né, acredito que agora já está mudando essa realidade através aí, principalmente do observatório. Você poderia falar um pouquinho para nós?
Sim, sim. Essa foi exatamente a minha grande dificuldade em 2008, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em gestão, educação e segurança no trânsito, em que eu queria falar sobre as campanhas educativas de trânsito, e aí eu comecei a pesquisar e, enfim, livros, né? Quer dizer, quando você vai para a literatura acadêmica, então, para os livros, você tem uma dificuldade muito grande. E aí, o meu recurso foi realmente ficar diferente de outras áreas, que você tem aí uma dezena de autores, né? Você tem vários livros para você pesquisar. No caso, no nosso caso específico, a gente acaba indo para os artigos mesmo. Então, algumas teses, alguns artigos que falavam um pouco, em alguns casos de maneira muito abrangente, sobre a educação para o trânsito, não especificamente sobre a campanha educativa. Então, tanto que eu tive que ir um pouco para o lado do marketing, da comunicação, para poder fazer esse paralelo. Por um lado, é ruim, assim, dificulta para os alunos, né? Você vai ter que fazer um trabalho maior de garimpo ali das referências. Mas, por outro lado, é interessante, porque aí você começa a virar referência para outros trabalhos também, né? Então, eu tive a grata surpresa de minha monografia, eu submeti ao Denatran, isso em 2009, e aí ganhei o prêmio de educação para o trânsito do Denatran, fiquei em primeiro lugar, tinha em torno de 14 mil trabalhos ao todo. Então, tem um lado que te dá mais trabalho, mas por outro você acaba fazendo uma coisa meio inédita ali, que vai passar a ser referência para outras pessoas, para outros alunos. E na educação para o trânsito também não é diferente, né? Quer dizer, na educação nas escolas. Então, tanto que em 2010 também eu escrevi uma coleção, aí uma coisa vai gerando a outra, né? Então, quando em 2010 eu fui convidada por uma editora para escrever uma coleção, do ensino fundamental, e as coisas elas vão acontecendo dessa forma e vão surgindo novas demandas à medida que o seu trabalho também vai sendo publicado e vai se ampliando. E aí, tanto que no mestrado eu já continuei na linha da educação, mas eu fui já para a educação para o trânsito dentro das escolas. E aí a mesma coisa, a mesma dificuldade de encontrar as referências para esse tema específico. Eu tive que buscar na educação, que já está muito, né, bem estabelecida, os elementos que eu precisava e basicamente o que está previsto em legislação. Então, os alunos eles vão encontrar, sim, essa dificuldade, mas eu acredito que iniciativas como essa de vocês, de ter um curso direcionado, isso vai fazer com que, no futuro, né, a gente tenha novas produções. Aí. Então, hoje a gente já pode dizer, temos algumas dissertações, temos alguns livros, e à medida que os novos alunos vão se formando, a gente com certeza vai ter novos cursos, novos documentos, né, digamos assim.
Exatamente, Roberto, e eu tive a mesma dificuldade, tá? Nossa história aí, acho que não é muito diferente, não, tá? Então, tanto na dissertação também, tive algumas dificuldades para achar obras. Mas, quando foi pensado aqui no curso, já pensamos nessa questão. Muitas vezes, o especialista em trânsito é formado em todas as áreas, administração, psicologia, mas pouco da área da educação. Então, quando a gente puxa essa questão da graduação em trânsito, a gente não fala em especialização. A gente dá um fundamento, uma base sólida na questão de gestão, né, em trânsito e mobilidade urbana, que tem que pensar os dois. E, claro, nesse intuito é que sim, o aluno produza obras, o qual o Brasil precisa. Muitos cursos tem a sua solidez aí no Brasil, no mercado de trabalho, porque são formações específicas, como, por exemplo, administração, como, por exemplo, um tecnólogo em gestão ambiental, né, e por que não em trânsito? Então, pensamos um curso sólido nessa questão, para que a gente pudesse publicar e ter obras acadêmicas de pesquisa aí através dos nossos alunos, o qual também, logo, logo, as nossas primeiras turmas já estão se formando também, né, professor Gerson? Já estão entrando também numa pós-graduação ou no mestrado em educação e novas tecnologias, e pretendemos colocar trânsito neles também, né?
Que ótimo!
Roberta, tem uma situação aqui que eu gostaria de conversar com você, que em uma das obras aqui, você colocou um capítulo aqui falando sobre simulador de direção e as contribuições para a ciência em promoção da saúde. Você poderia falar um pouquinho dele para nós?
Claro, eu venho de um centro de formação de condutores, minha história com o trânsito, né, começou com o CFC em 2002, então, eu entrei para ministrar o curso teórico, depois fui para a prática, em 2005 eu comprei um CFC, eu virei empresária, né, um desafio aí.
Sim.
E nesses anos todos, eu falo que quando eu entrei para a área mesmo, né, que eu fiz todos os cursos, fiz curso de instrutor, diretor de ensino, geral, examinador, eu fui cada vez mais me apaixonando, de fato, pelo tema. E aí, desde que eu entrei no CFC, como era em Minas Gerais, lá existia uma obrigatoriedade de se ter o simulador, mas naquela época não o simulador como ele é hoje, né? Ele era um caixote com o volante, os pedais ali, enfim, as luzinhas, e ele era uma exigência, embora não fosse uma exigência nacional, Minas Gerais, para você credenciar e renovar o seu credenciamento, você tinha que ter, você não precisava usar. Mas você tinha que ter o simulador lá na sua sala de aula. Então, eu já tinha essa relação com o simulador. E até usava, mas usava muito pouco para as aulas teóricas. E aí, quando começou aquela discussão toda lá no CONTRAN, com as câmaras temáticas, vamos implementar o simulador, enfim. Eu sou o tipo de pessoa, e acho que foi isso que me aproximou do observatório, que eu gosto de sair do senso comum, eu gosto de sair do achismo e eu gosto muito da área acadêmica. Então, eu comecei a investigar sobre o assunto. E, novamente, não era surpresa nenhuma, não havia absolutamente nada, assim, pouquíssima coisa aqui no Brasil, então, praticamente nada acadêmico a respeito do assunto. E aí, na época, estava muito confuso, né? Então, estava sendo trabalhada a questão da obrigatoriedade, se ia, se não ia. E aí, eu comecei, falei, bom, eu quero entender mais desse negócio, né? Tanto que, no início, principalmente, né, eu fui muito crítica à forma como foi implementado, não ao equipamento em si, porque até porque eu já tinha o equipamento, já fazia parte do meu trabalho ali. Mas a forma como estava sendo discutido aquilo. Só que, além de fazer a crítica, eu fui além, né? Peraí, eu vou fazer essa crítica da forma como está sendo implementado, mas deixa eu entender como é que é o processo educativo, que a mim interessa isso. Eu quero saber se a ferramenta ajuda ou não no processo educativo dos alunos. E aí eu comecei a estudar bem profundamente mesmo. Então, eu fiz uma revisão de toda a legislação no Brasil, porque era basicamente o que se tinha, né? E eu descobri que a legislação mais antiga que tratava do assunto era uma resolução de 1974. Ou seja, há muitos anos atrás já se discutia simuladores de direção e já existia no nosso país uma regulamentação que tratava desse assunto. Não era absolutamente novidade nenhuma isso em 2014. E eu levantei mais de 40 resoluções que tratavam sobre o assunto e comecei a buscar vários e vários estudos também fora. Então, eu escrevi, acho que 3 artigos, cheguei a publicar, apresentei em 2 congressos internacionais. Um congresso foi aqui na cidade, aqui não, porque eu estou em São Paulo, mas foi na cidade de Belo Horizonte. O outro congresso foi um congresso na França, que é um congresso exclusivo de simuladores de direção, de simulação. E aí, assim, foi um grande aprendizado, porque além disso, eu também fiz uma pesquisa interna com os meus alunos, fazendo um comparativo de alunos formados com o simulador e formados sem o simulador. E nessa amostra, que é com esses meus alunos, né, a gente teve um aumento de índice de aprovação, um aumento de aprovação nos primeiros exames, e sem contar também com a percepção dos alunos na forma da condução. Então, foi um grande aprendizado, assim, ler tanta coisa, estudar tanta coisa de fora, porque realmente aqui no Brasil, basicamente, não tinha muita coisa.
E veja, Roberto, eu fundamento tudo aquilo que você falou, que antes de ser professor aqui na Uninter, também eu sou empresário, também tenho um centro de formação de condutores aqui em Curitiba, uhum. O qual a minha paixão é pegar toda essa base teórica, né, essa base de pesquisa e colocar dentro desse meu laboratório de formação de condutores. É a minha paixão, é trabalhar o trânsito. E quando o simulador veio, eu fiz a questão de estudar quais eram os melhores equipamentos e sim colocar um dentro do meu CFC. Sim. Mas claro que a propaganda, o marketing foi negativo, né, com relação, não chegou diretamente à população como era para chegar.
Sim.
Academicamente, profissionalmente falando, a formação do condutor através do simulador, sim, era totalmente diferenciada. Questão, sim, da aprovação, questão do entendimento, a questão da educação para o trânsito. Então, a gente podia notar a diferença. Não tinha custo, não era elevado o custo para aquele condutor. Pelo contrário, se manteve o mesmo valor.
Uhum.
Muitos centros de formação de condutores, muitas autoescolas não queriam ter, já o centro de formação de condutores queriam, o que faz, uhum, toda a diferença, né, para que seus alunos saíssem cada vez mais capacitados, e sim, estava dando certo, mas enfim, virou-se facultativo e uma propaganda, sim, totalmente negativa, o que foi, sim, uma pena para nós enquanto formação de condutores.
Sim,
né?
Porque nós poderíamos estar nesse momento agora discutindo como melhorar a ferramenta, né?
Exatamente.
Como atualizar, como fazer com que ela chegue num nível de pedagógico, metodológico, né? Financeiro, inclusive, também, para atender os objetivos educacionais do processo de formação de condutores, né? Mas...
Exatamente, mas... Então, os exercícios que tinham para que os alunos treinassem, eles já saíam para vir, né, cada vez mais preparados.
Sim, a gente teve um detalhe que aconteceu nesse período aí, que é importante até reforçar, que foi a estrutura da resolução antiga, que era a 168, né, que virou a 726. Eu fiz parte da equipe que que escreveu a resolução, então boa parte dos exercícios, dos objetivos educacionais que ali estavam, eu participei efetivamente, e o que a resolução trazia era uma mudança completa, que a meu ver é extremamente necessária para o processo de formação. Você não começa um curso, qualquer que ele seja, né, um curso de uma faculdade, de uma graduação, uma pós, sem pensar nos objetivos educacionais que você quer com cada uma das disciplinas, né, no conteúdo pedagógico e onde você quer chegar com essa formação. Então, essa era a nossa pergunta básica. Isso, inclusive, começou em 2014 com o observatório, dentro do observatório, com uma pergunta: que condutor nós queremos para o nosso país? Essa foi a nossa pergunta-chave. E, a partir dali, a gente construiu toda essa estrutura de ensino que trazia todos os conteúdos de uma maneira detalhada com os objetivos educacionais. E não apenas isso, mas tratando também a avaliação desses motoristas com base nessa matriz curricular, e que hoje não existe. Então, infelizmente também a gente vai falar a mesma coisa, né? Vamos colocar uma reticência na nossa fala aqui, porque assim, e aí aconteceu o que aconteceu, né? A resolução inteira foi jogada no lixo e ela continuou ali perdida, um conteúdo muito bom, sensacional, parado.
E o que nos chama atenção, Roberta, nós, enquanto especialistas, eu aprendi a dirigir num trator, eu aprendi a dirigir num Fusca, mas, gente, o trânsito daquele tempo era outro, as vias eram outras, tudo mudou, né? Hoje, a velocidade das vias, tudo mudou, então não tem como a gente voltar. Claro, é interessante que a gente tenha, né, aquele conhecimento e a gente inove, que a gente melhore, que a gente, né, busque novas situações para educar para o trânsito. Professores, eu peço licença aqui para mandar um abraço para alguns alunos aqui, o Ruberval, a Celina, a Fabi Daneschi, a Márcia Fonseca. Até, Roberto, o Ruberval ali nos coloca: quais ferramentas o observatório tem disponíveis para realização de pesquisa ou coleta? Eu poderia responder, mas vou deixar para você aí.
Então, no próprio site do observatório, quando você tem lá alguns dados gerais, né? O SOMA é um sistema que está sendo desenvolvido pelo observatório. Assim, a gente encontra algumas barreiras, né? E uma delas exatamente porque, como o observatório é uma OSCIP, então ele depende exclusivamente desses projetos. E nem sempre a parte financeira contribui, né? Então, são produtos, às vezes, muito com um custo muito alto, em que a gente vai tendo que fazer os trabalhos que a gente desenvolve para conseguir colocar isso na rua, né? Digamos assim. Então, o SOMA está em fase de finalização. O que ele faz é juntar todos os dados da PRF, do DataSUS, juntar e facilitar, porque assim, para quem é aluno sabe muito bem o quanto é fácil encontrar dados estatísticos, né? Quanto é fácil entrar no site do DataSUS, por exemplo, e fazer todos aqueles filtros. Eu me lembro na época do mestrado que eu tinha um medo muito grande de errar ali na hora de colocar os filtros. Então, o que ele faz é unir e facilitar essa consulta. Mas hoje, a gente já tem alguns dados lá gerais, né, de estados. Além desses dados, tem também no site do Observatório os estudos que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Então, a única coisa, está tudo gratuitamente lá, a única coisa que você precisa fazer para ter acesso a esses estudos é fazer seu cadastro, coisa que também qualquer site ali pede, mas para quê? Para a gente ter um contato com essas pessoas. Nós queremos saber quem são os alunos ou as pessoas que estão nos pedindo os nossos estudos. Vou me relacionar com elas, né? Será que não é uma pessoa que pode se tornar um observador certificado? Ou será que não é uma pessoa que pode nos ajudar a levar o Maio Amarelo para a escola? O Maio Amarelo, né, para a rua, e o Educa para as escolas? Então, tá, lá dentro do site você tem basicamente a vida do observatório inteira nesses 10 anos.
Exatamente. Eu sou até meio suspeito em falar, tá, Roberto? Eu dispenso comentários. Professor Gerson, estamos caminhando para os momentos finais. Gostaria de uma palavra do senhor?
Eu só tenho a agradecer a nossa colega Roberta, né, palestrante, pesquisadora, estudiosa dessa temática de trânsito, e a Uninter se une a professora Roberta, se une ao Observatório com um curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana. Como o professor Valdilson bem frisou, é um curso único no seu formato hoje no Brasil. É um curso que propicia uma formação de tecnólogo em gestão do trânsito e mobilidade urbana. É um curso que entrega para o aluno um total de 24 disciplinas, 12 obras específicas sobre trânsito e mobilidade urbana. Então, nesse sentido, então, a Uninter também se torna única no Brasil em entregar obras no formato acadêmico para os alunos e, claro, para o mercado também, de uma forma geral, através da editora InterSaberes. Então, nós temos realmente a maior alegria de divulgar o curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, divulgar as obras que estão sendo produzidas. O professor Valdilson é um autor, né, de uma obra de educação para o trânsito e prevenção de acidentes, uma obra também no seu formato única no Brasil. Então, realmente, nós estamos inovando, né, e somando aos esforços do Observatório, somando aos esforços das políticas públicas já existentes no Brasil em relação ao trânsito, e somando a essa luta por um trânsito seguro, por um trânsito que salva vidas, que é a nossa, talvez, meta maior, é não termos mais vítimas de trânsito, não termos mais sinistros. O sinistro ainda vai acontecer, mas, infelizmente, se a gente puder ter realmente uma educação para o trânsito, a gente consegue diminuir isso com muita, mas com muita ênfase. Por quê? Porque, realmente, como a senhora bem citou, né, as estradas não matam ninguém, né? O que mata realmente é o abuso, quer dizer, aquela negligência, aquela imprudência, aquela imperícia que, infelizmente, é muito, muito viciosa. E trânsito não pode ser um ritual de passagem mais, né, como foi frisado aqui, ou seja, ter a carteira, né, professor Valdilson, ter a carteira de trânsito, não, é estar habilitado para ser um condutor de um veículo automotor, estar habilitado para ser um condutor no trânsito. É essa a nossa meta, que o jovem, que as pessoas tenham essa convicção e criem essa cultura de que trânsito e há uma necessidade realmente de você ser educado e estar preparado para. Não é um ritual de passagem, não é uma coisa que se aprende de pai para filho, não é uma coisa que se aprende na roça, não é uma coisa que se aprende pilotando máquina agrícola. Não, você tem que ir para um centro de formação de condutor e formar-se um condutor para o trânsito. Professora Roberto, só temos a agradecer a sua presença e que contribuiu muito, com certeza, para os nossos ouvintes, para os nossos alunos do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana e para todo esse público que está nos ouvindo também. Muito obrigado.
Que bom, fico feliz em poder contribuir e me coloco à disposição de vocês.
O professor Gerson, ele fala com propriedade, porque ele trabalhou anos na fiscalização aqui no Paraná, né? Então era o guarda. A gente pensa em falar, não é o guarda, é o policial militar, é o agente de trânsito. Então, como o professor falou da obra, está aqui, segundo Torres, tem bastante segundo Torres aqui, tá, Roberto?
Ah, é? Que Torres. Legal.
Eu vi uma obra para você. Tá,
ah, muito deixar, obrigada.
Chegar aí para você, tá bom?
Muito obrigada.
Então, desde já, agradeço, né, o pronto atendimento, você, né, de participar aqui conosco da rádio. Sempre aí uma grande defensora do trânsito brasileiro, tá? Na questão de, principalmente, os sinistros. Mas eu costumo falar, Roberta, para que eu possa finalizar minha fala, quando a gente educa, temos apenas acidentes. Quando a gente não educa, nós temos os sinistros. Então, a nova NBR vem já dizendo sobre isso, mas quando se educa, tem apenas acidente. Quando não se educa, temos os sinistros. Para você que está nos ouvindo, busque educação em prevenção de acidentes ou sinistros de trânsito. Roberta, deixa a palavra final com você, eu não vou encerrar hoje, vou deixar por você.
Então, eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes, a quem está nos assistindo em outros canais também, dizer que, de fato, eu imagino, né, que quem tenha procurado um curso como esse é porque, assim como a gente aqui é apaixonado por trânsito, né, gosta dessa área, e o que eu tenho a dizer é que é uma área excelente, profissionalmente falando. Lógico que ela requer dedicação, assim como todas as outras, né, mas como eu disse, Como a gente tem, às vezes, poucas, temos obras, mas não tanto quanto outras áreas, a gente acaba tendo um trabalho maior, precisa ter essa dedicação, mas no final vale a pena. Então, eu desejo sucesso a todos os alunos e me acompanhem aí, me mandem mensagem depois, deixem meus contatos para eles e vamos nos falando e eu me coloco à disposição de todos vocês, tá bom? E o Observatório também está à disposição.
Obrigado.
Obrigado.
Bom, obrigado. Só nos resta desejar uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Até mais, pessoal. Um
abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.
Programa Trânsito e Mobilidade.